Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. Filho e ex-mulher de Bolsonaro se mudam para mansão de mais de 3 milhões de reais em Brasília. Estudo aponta que a efetividade da Coronavac cai a 35% em maiores de 90 anos. E dados mostram que terras indígenas são as que mais protegem biomas no Brasil. Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro e a mãe dele, Ana Cristina Siqueira Valle, se mudaram para uma mansão avaliada em mais de 3 milhões de reais em Brasília. A informação foi revelada pela coluna da jornalista Juliana Dalpiva, do UOL. A casa fica no Lago Sul da capital federal, a 4 minutos da ponte JK, uma das áreas mais nobres e valorizadas da cidade. O filho e a ex-esposa do presidente alugaram a casa do corretor Geraldo Machado, que comprou o imóvel por 300 mil reais abaixo do valor avaliado. Machado fez a compra em 31 de maio, dias antes da mudança de Jair Renan e Ana Cristina. Segundo o corretor, ele comprou a casa para morar, mas diz que ainda não conseguiu vender o imóvel onde reside no momento e, por isso, teria sido forçado a alugar a mansão. Ele diz que só soube quem estava morando lá essa semana. A mudança de Ana Cristina e Jair Renan ocorreu em meados de junho. Antes disso, eles moravam em um apartamento de 70 metros quadrados que está no nome do presidente Bolsonaro. Casas semelhantes são alugadas na mesma quadra por cerca de 15 mil reais. Ana Cristina é assessora parlamentar e recebe um salário líquido de R$ 6.200. Nem ela, nem o corretor quiseram revelar o valor do aluguel. O imóvel tem um terreno de 1.200 metros quadrados e cerca de 800 metros quadrados de área construída em 2 pisos. A mansão tem 4 suítes, além de uma piscina com 50 metros quadrados e um sistema de aquecimento solar. Ana Cristina foi chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro entre 2001 e 2008 e está sendo investigada por causa das suspeitas de um esquema de rachadinha e de uso de funcionários fantasmas no gabinete do filho 02 do presidente. Um novo estudo indica que a proteção fornecida pela Coronavac e pela AstraZeneca contra mortes diminui em pessoas com 90 anos ou mais, se comparada à do resto da população. A pesquisa Vigivac COVID-19 avaliou a eficácia na vida real das vacinas. Participaram quase 61 milhões de brasileiros que tomaram uma ou duas doses das vacinas de 18 de janeiro a 30 de junho. Os imunizantes da Pfizer e da Janssen foram excluídos por causa do baixo número de doses aplicadas nesse período. O estudo mostrou que a Coronavac confere só 35,4% de eficácia contra mortes por Covid em pessoas com 90 anos ou mais. No caso da AstraZeneca, essa taxa é de 70,5%. Isso quer dizer que a cada 1.000 vítimas da Covid nessa faixa etária, a Coronavac evita 354 mortes, enquanto a AstraZeneca impede 705. Esses valores são menores do que observado em pessoas entre 80 e 89. Nessa faixa, a taxa da Coronavac é 67,3% e a da AstraZeneca, 91,2%. Ambas mantêm uma alta proteção para casos, hospitalizações e mortes em pessoas de até 80 anos. O estudo reforça a necessidade de uma terceira dose dos imunizantes em pessoas com mais de 80 anos. Na última quarta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que todos os idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas devem receber uma aplicação extra de vacina a partir de 15 de setembro. A pesquisa foi divulgada no formato pré-print, ou seja, ainda precisa ser revisada por outros cientistas. O estudo é uma colaboração entre cientistas da Fiocruz Bahia, da Universidade Federal de Ouro Preto, da Universidade de Brasília, do Ministério da Saúde, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da London School of Hygiene and Tropical Medicine. E dados recentes mostram que as terras indígenas vêm garantindo proteção aos biomas brasileiros ao longo dos últimos 30 anos. Só 1,6% do desmatamento registrado no período aconteceu nessas áreas, que ocupam 12% do território nacional. As informações foram divulgadas nesta sexta pelo projeto Map Biomas, que usa imagens de satélite e inteligência artificial para analisar o uso da terra no país de 1985 até 2020. Os dados consideram terras indígenas demarcadas ou que aguardam demarcação. O projeto aponta um rápido crescimento da área usada para agropecuária em todos os biomas do país, menos na Mata Atlântica, que já é o bioma mais devastado, com só 12% restante. Desde 1985, a agropecuária ganhou mais de 80 milhões de hectares, um crescimento de 44%. A pastagem é o principal uso da terra no Brasil e ocupa 20% do território. A área usada para plantação de cana tem o dobro do tamanho da área urbana do Brasil. Já a plantação de soja ocupa uma área equivalente à do estado do Maranhão. Os dados são divulgados no momento em que a demarcação de terras indígenas é discutida no Supremo Tribunal Federal. A corte começou a julgar um caso que discute a tese do chamado marco temporal, que trava demarcações de terras indígenas no país. A tese não é prevista na Constituição e é defendida por ruralistas. A ideia do marco temporal é a seguinte: indígenas que não estavam nas terras deles no dia 5 de outubro de 1988 não teriam direito sobre elas. Essa é a data que foi promulgada a Constituição Federal. A decisão do Supremo vai repercutir em outros processos do tipo. A análise do caso foi adiada para a próxima semana. Mais de 6 mil indígenas de 170 povos diferentes montaram um mega acampamento na esplanada dos ministérios para protestar contra o marco temporal. Eles dizem que se o STF aprovar a tese, vai desconsiderar todo o histórico de violência e de expulsão que esses povos sofreram por grileiros e fazendeiros. Também argumentam que muitos indígenas foram removidos das terras deles durante a ditadura militar e que, por isso, não estavam lá em 88. O presidente Jair Bolsonaro é a favor da tese. Ele não realizou nenhuma demarcação em 2 anos e meio de governo e disse na quinta que o agronegócio vai acabar se o marco temporal não for aceito no STF. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A edição de som é da Laila Moalem. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!